Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Que tal, Rovai? O Rovai tá feliz de novo? Porque domingo passado foi a Bolívia, ontem tivemos o Chile.
E terça que vem teremos United States of America. Hi, boys! Opa, meu, vamos dizer que... Não, mas é o Biden, mas eu tô feliz do mesmo jeito.
Não é assim, gente, não é o Bernie Sanders, né?
Cara, é uma vitória impressionantemente importante, a despeito de todos os problemas.
Pois é, e Bernie Sanders tá cotado para ser secretário de trabalho do Biden, então...
Nossa... Heloísa Vilela, correspondente da Fórum Nova York, duvida que isso acontecerá, mas foi ela mesma que deu a notícia.
Né? E já ela estará aqui conosco para falar dessa disputa acirrada aí, Trump e Biden, que está na última semana de eleição, exatamente, dia 3 de novembro é o dia da votação, e nós teremos apuração aqui, cobertura no canal da Fórum aqui no YouTube, comigo, Renato, Heloísa, Ana Prestes, Reginaldo Nasser, então você, Breno Altman também, né?
Sim.
Então você não pode perder a apuração das eleições dos Estados Unidos aqui no canal da Fórum no YouTube, na terça-feira que vem, dia 3 de novembro, à noite. O horário acompanha aqui na nossa programação, que a gente divulga certinho que horas a gente vai começar essa cobertura tão esperada aí pelo mundo inteiro. E hoje a gente vai comentar aqui mais um capítulo da história da disputa pela vacina. Tem estudo dizendo que muitos brasileiros não tomariam uma vacina da China ou da Rússia. E o Bolsonaro ajuda nisso, né, Rovai? Nessa criar esse preconceito com a vacina chinesa.
Ajuda muito, e as pessoas vão entrando nessa. Daqui a pouco tem gente falando, não, mas os chineses são tão... Não tem outra cultura para isso, você fica besta. Fala nos caras que estão pondo o 5G no mundo inteiro, que o Brasil não vai pôr por conta de uma questão ideológica. A gente vai ficar atrasado tecnologicamente por conta de uma bizarrice bolsonarista. Os caras não têm condição de fazer vacina. É uma piada. A gente tem que dialogar com esse tipo de coisa muito em função do que o Bolsonaro propaga, né? Se eu estou otimista sobre a vitória do Biden, eu estou super otimista.
Super, né?
Eu, pai Rovai, faz um tempo que
pai
já vem
Rovai,
dizendo
profeta.
Aqui. Ontem, aliás, o meu charuto, né? Então, pai Rovai está dizendo que vai dar Biden nos Estados Unidos. E vai ser fácil, não vai ser espremido. Não vai ser espremido. Anotem o que o pai Rovai está dizendo.
Vamos lá, então, acreditar aqui no pai Rovai. Antes de dar um giro no nosso chat, para dar um salve na galera que está acompanhando aqui ao vivo o nosso programa, eu vou colocar a nossa mosquinha na tela. A mosquinha na tela, que é o nosso QR Code, que você pode colocar o celular e ficar membro do canal aqui da Fórum no YouTube. Vamos lá, então. Bom dia para quem está chegando. Vera Nilce, Valéria Araújo. Dá vontade de pegar quem votou nesse homicídio e esfregar a cara de cada um no asfalto quente. Ai, que...
Dá vontade.
Mas imagina, nossa, cara no asfalto quente. Essa vai doer, hein, Valéria? Mas dá
e
vontade.
O remédio da Venezuela, me pergunta a Sara Bueno.
Ah, a gente vai falar disso.
Sinceramente, hein? Podemos até falar, mas eu não tenho informação alguma sobre isso. E ficaria muito surpreso se a Venezuela conseguisse. Ficaria mesmo muito surpreso. Venezuela não é Cuba do ponto de vista do desenvolvimento científico, biomédico, nada disso.
Agora, o Maduro anunciar, bancar isso no mundo, né?
Maduro é fanfarrão,
né?
Dri.
É fanfarrão?
Ele é bem fanfarrão. Ele é bem fanfarrão. Com todo o carinho do mundo, né? Ali, né, é um gestor bastante questionável. Um líder que não tem nem comparação com Chávez. Eu não sou madurista, preciso declarar aqui. Para a tristeza daqueles que gostariam de que eu fosse madurista no campo da oposição, eu não sou madurista. Eu acho que a Venezuela, e tenho muitos amigos venezuelanos de esquerda que também não são. É um processo, Venezuela, esse processo revolucionário da Venezuela terá que passar a despeito do Maduro, na minha opinião.
Pois é, para quem não ficou sabendo dessa notícia, o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, anunciou ontem que o Instituto Venezuelano de Pesquisa Científica desenvolveu um medicamento capaz de aniquilar completamente a Covid-19. O remédio tem como base a molécula DR10. Olha o que ele escreveu. Hoje, posso dizer oficialmente que esta molécula foi testada para Covid-19, todas as investigações foram feitas, este estudo durou 6 meses, resultando na aniquilação de 100% do vírus que causa Covid-19. Quero dizer que a Venezuela obteve um medicamento que cancela 100% do vírus, 100% seguro esse medicamento. Ele disse também que assim que eles tiverem a certificação junto à Organização Mundial da Saúde, a Venezuela iniciará a produção em massa do medicamento para oferecer este tratamento ao mundo. Mas imagina só, né, Rovai, que ia ser a Venezuela oferecendo um medicamento 100% ao mundo contra a Covid?
É, eu espero que não seja uma cloroquina venezuelana, né? Mas vamos lá. Vamos acreditar que o Maduro não é um Bolsonaro de esquerda, né? E que não está fazendo onda. A Fernanda DS está perguntando, que acho que é a Fernanda Scherer, né?
Ah, que a cor da parede.
Terracota?
Não lembro.
Eu acho que é algo assim.
Mas eu também gosto muito dessa cor.
Sei lá, agora me pegou.
A cor da tinta da parede.
A gente vai fazer aqui um... Vai olhar nas tintas aí.
Souvenir, quem sabe a souvenir, né? A gente
patrocínio,
faz a divulgação.
Souvenir, podíamos patrocinar. Aliás, eu não sei porque esses caras só patrocinam esses influencerzinhos que ficam dando beijo com 19 anos de idade. Né? Você viu isso daí, Dri?
Não vi.
Tem o vídeo. Aliás, se eu te passar o vídeo, você consegue?
Se tiver no Twitter.
Tá no Twitter.
Eu consigo.
Ó. Tá no Twitter. Então,
eu
vou te passar... É uma cena bizarra, vale muito a pena a gente... Passei para você.
Vamos ver se eu consigo colocar aqui, aí você comenta. Vamos lá. Todo mundo está pouco se lixando se as mães são irresponsáveis e aceitam isso. A gente sabe que um pedófilo de 19 anos... se relacionando...
Não, isso não, põe o vídeo, porque o comentário é meio também... Tá culpando o menino, que é um homem, tem 19 anos, ok, mas eu acho que a culpa é das mães aí, eu queria mostrar o vídeo para discutir isso. Eles têm mãe, a menina tem mãe de 12 anos, tem que ser responsabilizada pelo estatuto da criança e do adolescente. Ela está incentivando o namoro da filha com um influencer de 19 anos. A menina tem 19 e é influencer. We're just friends. So don't go looking at me with that look in your eyes. As mães atrás. So don't go looking at me with that look in your eyes. Deu pra ver, né? O Plínio está fazendo uma matéria sobre isso. Está pegando as histórias todas da mãe, etc. Enfim, é uma coisa bizarra. Eles estão promovendo um casal de 19 anos ele, 12 anos a menina, para fazer simulação de que estão namorando e dando beijo e não sei o quê. Então, que você faz com isso? Você estimula que garotos de 19, 20, homens, né, saiam com meninas de 12, 13 anos, o que é ilegal. Eu não sei, Eu acho que isso é nos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas a cena é bizarra e repercutiu muito aqui no Brasil. Eu vi só o vídeo, para ser sincero com vocês. O Plínio está fazendo a matéria, eu espero que ele, terminando a matéria aqui, a gente já mande bala e eu compartilho com vocês.
É, para... Tudo vale, né, para essa galera, para ganhar like, né? E é muito triste porque você vê, às vezes, né, assim, nas redes sociais, né, a galera com milhares de likes, milhares de seguidores e passando mensagens absolutamente que não acrescentam nada, né? E quem vê esse tipo de vídeo é a molecada, né, vai, adolescentes aí que estão dando like. Mas bora lá também. Vamos entrar nesse debate Dilema das Redes, né? É o filme Dilema das Redes. Mas eu, continuando aqui, mas tudo começou porque a gente falou, vamos, cadê o patrocínio, né?
Das redes? Pois é.
Mas vamos lá, tem bastante notícia hoje aqui para falar, principalmente das vacinas. E uma delas é bem positiva, apesar de toda a polêmica que rolou em relação à vacina chinesa, depois daquela... da Entre, que o Pazuello prometeu comprar 46 milhões de doses ao Dória, depois o Bolsonaro disse que não ia comprar vacina chinesa, e a gente tem hoje uma notícia positiva para a vacina de Oxford e o laboratório AstraZeneca. Essa vacina que gerou várias dúvidas, inclusive porque teve um dos voluntários que teve uma doença neurológica grave, mas a gente tem hoje informação do Jamil Chad dizendo que a vacina gera uma resposta robusta na imunidade entre idosos, assim como em adultos numa faixa etária mais jovem. Esses foram os resultados obtidos em testes clínicos dessa vacina. E, segundo o Jamil Chad, já foi revelado pelo jornal Financial Times, e eles vão publicar um estudo científico em breve, com esses resultados, mas traz bastante otimismo. A gente não vai entrar, né, ficar entrando aqui, se sair primeiro a de Oxford, que bom,
toma,
né?
De Oxford.
Não tem problema.
Se sair a de,
né,
de Cambridge, eu tomo de Cambridge. Se sair
a russa,
a solidária, como é que é?
Soberana.
Tô lá, Marila, soberana, e que tal? Com todo carinho por meus irmãos cubanos. Que passa, chicos. Eu tomo qualquer uma, é que nem cachaça. Se falar que dá barato, a gente tomamos. Se falar que cura o coronavírus, é a velha do Deng Xiaoping, né, que fez aquela frase, né? Não importa a cor do gato, importa se ele mata o rato. É isso que vale para nós.
É isso, exatamente. Então, tem aí boa notícia da vacina de Oxford, que é uma das candidatas aí a serem as primeiras, e é a que o governo federal apostou. Mas, com tudo isso, com toda essa polêmica e ataque do Bolsonaro contra a vacina chinesa, a gente tem aqui um estudo hoje, Rovai, um estudo realizado pela Universidade de Brasília, que diz que a população brasileira está menos propensa a receber uma vacina contra o coronavírus que tenha como origem a China, ou seja, fruto de uma parceria com laboratórios do país asiático ou a Rússia. Ou seja, tem grande parte que rejeita esse tipo de imunização, principalmente entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, o que é um pouco óbvio, né? Mas, enfim, eles fizeram esse estudo, ouviram 2.771 pessoas. O Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da UNB, da Universidade de Brasília, e eles chegaram à conclusão que a vacina chinesa, que virou alvo aí da disputa política entre o governo Bolsonaro e o Dória, acabou tendo rejeição entre as pessoas. Olha só, vamos aos números. O estudo mostra que 78,1% dos entrevistados são favoráveis a receberem algum tipo de imunização. Ih, vamos ter que abrir o...
Então, eu vou lá, vou abrir.
Vai abrir.
Será que é?
Vai lá.
Os dois, será?
E quando li, então vamos lá, continuando aqui, eu vou dando os resultados. E quando é a vacina da China, reduz 16,4% do número das pessoas que tomariam uma vacina. Quando é pessoas que se consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo, 52,2% afirmaram que há pouca ou nenhuma chance de tomar uma vacina chinesa. Ou seja, com todo esse ataque à vacina chinesa, agora as pessoas absorveram essa ideologização e não tomariam a vacina chinesa por conta desse preconceito causado pela essa disputa política entre Dória e Bolsonaro. Apenas 26% dos apoiadores do presidente afirmaram que há muita chance de se vacinarem se a substância for produzida na China. Então, assim, o que, que aconteceu?
Não levaram, né, os documentos, enfim. Estamos ao vivo assim.
Ao vivo nos estúdios home office.
A Lê não levou na portaria. Entendi. O menino está subindo, porque graças ao nosso excelente porteiro aqui, o problema
foi resolvido,
vai quebrar essa.
Maravilha. Mas, Rovai, então, aí eu trouxe esses dados aqui, desse estudo da UNB, que, olha só, eu estava dizendo que 78% das pessoas tomariam a vacina. Quando diz que é a vacina russa, cai para 16,4% a menos não tomaria. Quando são pessoas que consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo, 52,2% não tomariam a vacina
russa,
chinesa. E apenas 26,6% tomariam uma vacina que fosse produzida pela China. Ou seja, se sair primeiro a vacina da China,
vai sobrar para nós, a gente vai tomar antes e eles ficam lá esperando.
Muita gente vai deixar de tomar.
Azar deles. Quer dizer, azar não, porque é um problema social, né? Mas ele vai segurar isso daí, é uma questão ideológica. É terrível. O que é para fazer com aqueles documentos quando tem a menor ideia?
O motoboy está vindo buscar.
Ele sabe o que fazer.
Sim, sabe o que fazer. Então, ou seja, para as pessoas tem diferença de onde vem a vacina. Agora a pessoa ao vivo aqui. Esse fica aí.
Esse na contabilidade. É isso? É isso. Obrigado
a você, meu amigo. Desculpa aí. Que tomem cloroquina. Olha só. Que maduram. Gente. Bom.
Olha, vou ver. Olha. Que gosto, André.
E o pato de borracha quer tomar Sputnik. 93 mil na rachadinha, deve ser difícil de esconder. Viva Chile! Tô dando um giro aqui nos comentários, Rovai, para a gente já. A gente falou dessa história da vacina. E agora vamos então ao que puxou aqui o nosso título de hoje, que foi a última declaração do Bolsonaro, Rovai.
Que decepção! O Rovai tá de bermuda, mas quem. Você me viu alguma vez de calça? A questão é essa. Em geral, eu não uso sequer calça.
Ainda bem que você está de bermuda, né? Não está de cueca, né? Ainda só de camiseta. Mas vamos lá. Olha só, Rovai, sabe o que o Bolsonaro disse hoje? Que não entende a pressa no desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. Ele disse que já tem a hidroxicloroquina. Porque não seria mais fácil e barato investir na cura do que na vacina? Olha o que ele falou. O que nós queremos é buscar a solução para o caso. Agora, pelo que tudo indica, a vacina que menos demorou até hoje foram 4 anos. Eu não sei por que correr em cima dessa. Eu dou minha opinião pessoal. Não é mais fácil e barato investir na cura do que na vacina? Ou jogar nas duas, mas também não esquecer da cura? Eu, por exemplo, sou uma testemunha da cura. Tomei hidroxicloroquina, outros tomaram a ivermectina, outros tomaram anito e deu certo.
É isso. Olha, gente, às vezes eu fico me perguntando se a gente deveria reverberar tantas opiniões do Bolsonaro mesmo. Muita gente fala isso e às vezes as pessoas têm razão, porque ele fica divulgando essas tosquices, opiniões sem base alguma. É claro, o cara é presidente da República, é difícil ignorar, né? Mas teria que socar mais. A mídia simplesmente, a gente vem aqui e dá porrada, divulga e soca. Na mídia tradicional, não, faz essa divulgação. A matéria é quase uma matéria feita, produzida numa enfermaria, né? Inóspita. Qual é o título da matéria que deu base? Eu não sei por que correr, tal, citando a hidroxicloroquina, o presidente questionou apoiadores se não seria mais fácil e barato investir na cura do que na vacina. E fica por aí, não tem uma interpretação da notícia, do risco que isso incide, do que isso pode incidir. Aí, se você vai discutir isso, outro dia eu estava num debate acadêmico falando disso, o jornalismo tem que ser interpretativo, e ele tem que buscar a natureza dos fatos que isso implica para a sociedade. É aquela velha história de se está chovendo, se tem duas pessoas discutindo, uma diz que está chovendo e outra diz que não está chovendo, como dizem os espanhóis, abre a puta de la ventana, mira fora e disse, o jornalista, periodista tem que dizer se está a chover ou não, ponto final. O jornalista não tem que ficar vendo os dois bater boca, tem que olhar e falar. Então, se tem esse debate da vacina, o jornalista tem que dizer, Bolsonaro comete mais um crime. Ah, mas isso é polarização, entendeu? Isso é polarização. É polarização, um escambau. Isso é o que o jornalismo tem que fazer. Mostrar que tem o presidente da República está cometendo mais um crime de responsabilidade, que pode levar mais milhares de pessoas a morrerem no seu país, porque ele não está investindo na cura de uma doença que já promoveu a morte de 155 mil brasileiros. É disso que se trata.
É verdade. E quem lê assim essa notícia, se é um apoiador do governo, ele compartilha, fala, tá, e diz, olha só, tá vendo o que ele está falando? Ele está certo. Tá certo. Exatamente. É, se não tem, teria que ter um outro lado, né, dizendo... É que é tão absurda a fala que o jornalista às vezes noticia já contando que as pessoas não têm um bom senso de falar, nossa, olha o que ele disse, mas não é bem assim, né?
Não, é bem assim. Enfim, dureza. Vamos lá, pessoal, eu precisaria que vocês dessem algumas dedadas aqui, porque nós estamos só com 450 dedadas, sendo que tem 747 pessoas assistindo. Mesmo. Podemos divulgar mais, avisar o vizinho, porque tá uma custa dar um berro na janela. Começou, fora 11h30!
Não, vai incomodar
assim,
a vizinhança.
Assim, as pessoas já, pai, esqueci hoje, o YouTube não avisou, põe na rede social, faz um agito aí, avisa o vizinho, a vizinha. Avisa os amigos do grupo, o grupo da família. Olha lá, já está aquele maluco berrando. Já são quase meio-dia e um. Dá muita dedada. Aí, ó, passou de 500.
Valeu.
Aí.
Funcionou, né?
E aí, quem quiser ser membro e membra, tem a mosquinha aí. Ou tem outros jeitos, tem link também, né, Dri?
Tem, é só clicar aí embaixo.
O pessoal ajudar
embaixo,
a gente a poder fazer esse fórum de meia cada vez maior, cada vez mais legal.
E tem vários comentários que eu separei aqui, alguns. Gerson Miller, nosso membro, diz, pense como você, ele transforma a mídia em comentarista das baboseiras que ele diz. Ele está pautando tudo. Você acha, Rovai? Ele acaba pautando muito, né? Desde que ele assumiu, desde antes, né? Quando ele começou a crescer na campanha, esses absurdos dele...
Tem pautado o noticiário. Né? Tem pautado o noticiário. A gente fica dando milho para bode, como diz meu tio Valdemar Fernandes Raia. Quanto a gente dá milho para bode, fica aplaudindo maluco, fica batendo palma para doidinho, e ele vai tocando a vida.
E começou lá atrás, né? Ele ia nesses programas, né? CQC, Luciana Gimenez, né? E olha só, o Lucas Marsola, dizer que eles que não tomem e dane-se também não é o caminho. Percebam que a figura do presidente se negando a tomar vacina impacta em eleitores que não possuem conhecimento sobre o assunto. Mas todo mundo acha que viu no WhatsApp e que já sabe tudo, né, Rovai?
Pois é. as pessoas. Não, mas tá, o pessoal do WhatsApp está falando. Que pessoal do WhatsApp?
Que pessoal do WhatsApp, né? Rová, a gente tem aqui, mudando um pouco de assunto, eu queria trazer para vocês uma coisa muito triste que aconteceu ontem, muito preocupante para as pessoas que são, apoiam os movimentos sociais, que estão preocupados com a luta política. Um dirigente do MST, Rová, o Enio Pasqualin, do Paraná, interior do Paraná, ele foi sequestrado e assassinado a tiros. Ele estava na sua casa com a sua família quando foi surpreendido por um grupo armado que levou ele, sequestrou, e depois o corpo foi encontrado morto a tiros. Enio Pasqualin é o dirigente do MST. Segundo o MST, tiraram a vida de um pai, de um marido, deixando suas duas filhas, o filho e a esposa, com uma dor inexplicável. E eles estão cobrando esclarecimento dos fatos e a investigação e prisão dos envolvidos. A Gleisi Hoffmann, que também é do Paraná, disse que há tempo a violência no campo é realidade no estado, e com a eleição do Bolsonaro e o Ratinho Júnior as coisas só pioraram. E ele vinha recebendo ameaças pelo celular, em áudios, pelo WhatsApp, e no domingo estava em casa e foi surpreendido com os sequestradores, que chegaram, levaram ele, tiraram ele da casa dele, e depois, ontem de manhã, encontraram o corpo numa estrada rural, morto.
É terrível, né?
É terrível.
Quer dizer, a gente, esse esquema miliciano está se espraiando pelo Brasil inteiro. Nós estamos falando do interior do Paraná.
Isso.
Né? Não é da zona metropolitana do Rio de Janeiro, não é da Baixada Fluminense. E tem relação com os fazendeiros, com esses caras que estão armados, com os proprietários ruralistas, né, essa bancada do boi. É gravíssimo, é um tipo de crime que deveria ser investigado até em nível internacional. O Brasil está se tornando um cemitério de lideranças políticas nas regiões rurais. É bastante preocupante. Bom a Gleisi ter se manifestado. Queria te dizer que acabei de confirmar aqui, falando em inglês, lembrei, com o Juliano, presidente do PSOL, e o Alexandre Padilha amanhã no Fórum Uns e Meia.
Só.
Teremos os dois debatendo um pouco aqui eleições, momento político, enfim. Não são candidatos, né, a nada, os dois, então resolvi chamá-los para poder arejar esse nosso debate aí. Vou pensar se a gente vai fazendo mais isso aqui, chamando pessoas que estão fora do processo eleitoral, para também discutir. Aliás, o Alexandre Padilha, que é fã da Heloísa Vilela, adora os comentários dela, já me falou isso algumas vezes, lê os textos, enfim. Eu acho que a Heloísa está chegando por aí, se eu não me engano.
Está chegando também, então vamos já, depois a gente volta, que ainda tem o Chile para a gente comentar, e também mais um vídeo aqui do Bolsonaro de ontem, mas... Boa tarde, Luísa, tudo bem?
Bom dia para mim. Ainda
é bom dia. Aqui já é meio-dia e seis, então já pode falar boa tarde, mas bom dia.
E eu doida para comentar Chile, falar de eleição americana.
Ah, vamos falar de Chile.
Chile é uma história boa hoje.
Olha só, então já que vamos passar aqui, e acho que não temos aqui, temos sim, o vídeo do pessoal queimando a Constituição em comemoração ao resultado do plebiscito histórico de ontem. Foi aí
uma libertação, né, Heloísa? O que...
Poxa vida, sem tempo, né? Já era tempo mesmo. Mas é resultado desse ano e tanto de protesto, de organização, né? De briga, mais de ano e tanto, 2 anos, né?
É, e foi um resultado, né? Foram 78%, né, das pessoas pedindo uma nova Constituição. Então, agora, né, que foi...
Com razão, né? Com razão. Constituição da ditadura não dá, né?
É, eles estão... O que aconteceu foi que no final do governo Pinochet se fez um acordo para que continuasse com a mesma Constituição, com alguns remendinhos, né, Heloísa? E ela prevalece desde sempre. É, se manteve, não foi alterada por governos socialistas que passaram pelo... Não teve um movimento forte desses governos para alterar a Constituição, e só conseguiram isso indo às ruas e tomando as ruas, e acabou sendo um dos compromissos do Pinheira para poder ter um plebiscito, hein? Para poder silenciar aquelas ruas. E aí eu fico me perguntando aqui, Heloísa, se a Dilma tivesse feito acordos como esse em 2013, hein? Tentando politizar aquele debate todo, aquelas ruas, a gente acabou perdendo uma oportunidade imensa de ter politizado as ruas, na minha opinião.
É, eu iria mais longe, mas como eu não moro no Brasil, não é muito meu lugar, né, de discutir isso. Mas a minha opinião é que acho que a gente teve muito tempo de governo de centro-esquerda no Brasil que deveria ter politizado várias coisas, né? Assim, eu não sei nem se eu posso falar isso, porque eu moro aqui, eu não estou vivendo aí, é complicado, mas na minha visão daqui de longe, a gente teve uma oportunidade muito grande, foram 12 anos de governo do PT, que fizeram coisas importantíssimas no Brasil, não há como negar, né? Mas que a politização dos debates não aconteceu, né? A politização das questões da renda, da distribuição de renda, até o Bolsa Família, essas coisas não foram discutidas, politizadas, né? E eu acho que aí a gente não teve como conquista do movimento social. Então, ela pode vir, pode ir, né? Enfim, quem sou eu para falar, né? Como eu disse, eu não cubro o Brasil, eu não moro aí, eu acompanho à distância, como brasileira interessada que sou e como jornalista, mas o que eu acompanho mesmo é a realidade dos Estados Unidos, é nela que eu me aprofundo e acho que é dela que eu tenho como jornalista um pouco mais de condição de falar com o mínimo de, né, de preparo, um pouco mais de preparo e conhecimento de causa. Não, o resto mas... é só opinião pessoal, nada mais.
Mas a gente pode opinar também sobre aqueles... Você é brasileira, Heloísa, que... E outra coisa, nós mesmo, por exemplo, sobre o Chile, estamos à distância, mas a gente pode falar da felicidade do povo chileno, da alegria que eles estão sentindo. Heloísa, mas... Vamos lá, como é que estão essas eleições aí?
Está esquentando, né? Tem uma fila aqui dando volta na frente da minha casa de gente votando, né? Porque a eleição aqui em Nova York começou no sábado e muita fila em todo posto de votação. E olha que Nova York nem tem esse peso na eleição, porque a gente sabe que a vitória aqui será do democrata, sempre é. Mas a impressão que a gente tem é que ninguém quer... que seu voto não conte. Todo mundo quer fazer valer a sua voz esse ano com muita, muita força. E a gente está vendo coisas incríveis, por exemplo, na Georgia. O volume de votação na Georgia é absurdo. É uma coisa que não se vê nunca. E é um estado que há 50 anos vota nos republicanos, com exceção do Bill Clinton, em 92, que foi eleito lá, foi escolhido lá, mas ele também é um sulista, né? Ele foi governador de Arkansas, é um estado do sul, ele tinha esse apelo aos estados do sul. Então, tem um movimento muito forte do Partido Democrata para tentar trazer a Georgia esse ano, e teve muita mudança no perfil do morador da Georgia. E tem o voto afro-americano que está decidido a se fazer ouvir esse ano também. Isso é um ponto que acho que está dando uma virada super importante na Geórgia e que é desdobramento daqueles movimentos todos do verão, da ocupação das ruas e da maneira como o voto foi, desqualificado nas eleições parciais de 2018. Muitos votos foram anulados, muitos centros de votação foi impossível de chegar até a urna por causa do tamanho das filas. Então, esse ano, a impressão que se tem é que eles resolveram ir lá com antecedência e dizer, não, esse ano meu voto vai contar. Então, o Biden vai para lá amanhã fazer campanha. Biden vai para lá amanhã, a Kamala Harris vai para Nevada e o Barack Obama volta à Flórida. Ele vai fazer campanha em Orlando, que a gente aqui já conversou sobre isso, né? A região de Orlando, que tem um voto latino super importante, mas é o voto latino de Porto Rico, não é o voto latino, né, dos cubanos de Miami. E eles estão contando mesmo com esse voto. E, claro, com a mobilização do voto jovem negro. Esse é um voto essencial que o Barack Obama está tentando mobilizar e trazer para as urnas até o dia 3. Enquanto isso, o Trump está fazendo campanha enlouquecidamente. Ele faz 4 comícios hoje em cidades diferentes da Pensilvânia, de avião, de uma para outra. Não é assim, de carro e vai ali. De avião, de uma para outra, 4 cidades. Nos últimos 48 horas da campanha, ele já tem 11 comícios marcados. Ele vai a 12 estados daqui até o dia 3, que são só 8 dias. Ele vai a 12 estados. Ou seja, ele está apostando tudo que nos comícios, que os comícios dele são sempre mobilizados, cheios de energia e tal, que isso vai trazer mais voto, vai tirar o republicano de casa para votar. E o Biden vai fazendo uma campanha num ritmo mais lento, mais devagarinho, mas com muito dinheiro. Ele tem 3 vezes mais dinheiro em caixa do que o Trump. E ele está investindo tudo muito em anúncio, propaganda nas mídias sociais. Tem um vídeo circulando desde ontem no Twitter do Obama. É muito engraçado até o vídeo, ele é esperando assim do lado do telefone e tal, e é dizendo, não espere, vote logo e tal, blá, blá, blá. Então, o Trump tem muitas, muitas notícias difíceis para ele rolando, né? Hoje saiu um estudo que mostra que todo esse investimento dele na guerra contra a China não trouxe nenhum aumento em geração de empregos no setor de indústria. Os Estados Unidos não recuperaram nada com isso. Simplesmente as tarifas que ele impôs conseguiu reduzir um pouco do déficit da balança comercial do Brasil com a China. Em compensação, aumentou o déficit da balança comercial com o México, com vários outros países. Então, no fim das contas, não reverteu em absolutamente nada. E eu acho que isso acaba sendo sentido em todo esse cinturão da ferrugem, que a gente chama, né? Os estados que são tradicionalmente industriais, que votaram pesado nele em 2016, o pessoal das indústrias do aço, né? Eles não viram realmente um resultado em 4 anos. Então, tem muita gente que ainda acredita que, mas mais 4 anos, quem sabe? Mas eu acho que ele perde muito voto por não ter entregue, né, o que prometeu nos primeiros 4 anos.
Com certeza. E o Bernie Sanders?
Pois é, essa história que você trouxe para a gente aí. E ao mesmo tempo trazendo a história e já dizendo, duvido muito.
Eu te falei, eu sou do contra, né,
Romário? Me animei aqui, tu já imaginou?
A gente também falou, nossa, que bom.
É a fofoca que está rolando no bastidor, que existe muita pressão para que ele seja secretário do trabalho. E ele está fazendo muita campanha. Ele está fazendo comício direto. Os democratas nem ficam falando muito, mas ele está fazendo muita campanha. Ele é um cabo eleitoral dedicado, dedicado mesmo. Ele, eu acho que é a voz mais lúcida dentro do Partido Democrata em matéria de alertar para o perigo de mais 4 anos do Trump. Ele, acima de qualquer coisa, ele tem essa visão muito clara. E que às vezes falta para outras pessoas, né? Tem outros políticos envolvidos na necessidade de ganhar a eleição, mas ele está envolvido na necessidade de evitar mais 4 anos de Trump. E é o que a gente viu aí na campanha, né, presidencial brasileira, a quantidade de gente que não sujou as mãos na campanha, né? Não sujou as mãozinhas na hora de votar, e agora está aí reclamando a beça do Bolsonaro. Então, eu acho que é uma camada aí do eleitorado mais complicada, sabe? Ainda mais complicada, que me dá um pouco mais de irritação.
A Nilsa Jack está perguntando aqui, as fake news, este ano o Trump está usando? Eu vi aqui um vídeo, Heloísa, queria até tratar disso contigo, que é uma sequência de fotos, na verdade, da filha do Obama que estaria se relacionando sexualmente com o filho do Biden, e aí eles mostram o cartão de crédito sujo de cocaína, e eles estariam cheirando cocaína. Tem uma foto desse cara que segurando no cabelo dela, assim. Uma pinta que ela tem na perna, que seria o que provaria que é ela e que essas imagens teriam sido colhidas daquele computador desse filho do Biden, que teria levado para consertar, etc. Que essa história que eles estão armando. Parece que isso ganhou muita dimensão, pelo menos bateu aqui no Brasil. Não sei se.
Não, você... aqui também. E foi bastante falado, e muita gente da mídia que falou dessa história não falou a história toda. Falou assim: existe uma história rolando que não é. Ou seja, não contaram qual era a história e já desmentiram, né, muita gente da mídia. Agora, claro, existem os tabloides, né, de fofoca, de escândalo, existe a TV de direita, enfim. Mas isso foi falado aqui também. Mas eu acho que a maior fake news que é promovida a céu aberto para todo mundo ouvir nos comícios é a fake news que o próprio Trump promove, dizendo que o país já está virando a esquina, já está vencendo a Covid, já está resolvendo o problema da pandemia. Ele fala isso para quem quiser ouvir, com a maior cara dura, né? E os estados atingindo níveis que nem no começo da pandemia não tinham. Então, eu acho que essa é a grande fake news, sabe? Que está sendo apregoada aí, à torta direito, pelo presidente da República, para quem quiser ouvir. É incrível. Eu não entendo como que ele acha que isso vai dar voto a ele, porque ele está indo para os estados onde a pandemia está crescendo a beça e as pessoas estão vendo. São seus parentes, são seus amigos, são seus vizinhos. Enfim.
Aí está uma segunda onda sem nem ter passado a primeira, né?
E tem gente que fala mais do que isso, fala num terceiro pico. O primeiro pico teria sido aquela primeira onda que teve Nova York como epicentro, que foi aquela loucura, né? Um segundo teria sido a costa oeste, e esse terceiro que pegou mais o sul e o centro-oeste do país. Mas, enquanto isso, os outros estados que já tiveram picos, vários estão voltando a ter, né? Então, é bastante, bastante preocupante, ainda mais com o governo largando mão de tudo, dizendo que a gente não vai controlar mesmo essa pandemia só quando tiver vacina. Então, ó, que é o que o chefe de gabinete do Trump falou esse fim de semana, né?
Queria agradecer Marilice Fernandes e Maria Dias pelos superchats.
Superchats bem bonitinhos, bom trabalho, gatinho, gostei. Obrigado, Marilice e Maria Dias.
É isso aí. Diga, mais alguma pergunta ou vai?
Não sei se a Heloísa tem mais algum destaque aí. Senão a gente volta a falar de Brasil.
Não, acho que é isso. Acho que é isso. É campanha, campanha, campanha. E Covid, Covid, Covid. Como o Trump reclama, né? Esses democratas só sabem falar de Covid, Covid, Covid.
Por que será, né?
Por que será? Assunto tão sem importância, né?
Nem mudou, né, a vida de todo mundo.
Bobagem.
Falando internacional aqui, que a gente está com a Heloísa, quer dizer que hoje estreia o programa, acho que é De Olho na América Latina, eu não sei nem o nome, tanto nome de programa, Heloísa. Que vergonha. Mas eu acho que é de olho na América Latina. Eu estou aqui conversando com o Rogério Tomás e o Lucas Rocha, e a gente está selecionando uma jornalista para participar junto aqui, né? Mas é a ideia é discutir sempre a América Latina, segunda-feira às noites.
Às 20 horas.
20 horas.
Então, uma programa... pessoa que a gente vai convidar de vez em quando para conversar é o Mark Weinsbrot. Ele fala português, mora aqui em Washington, é o cara que desde o primeiro momento mostrou por que, que tinha sido um golpe aquela história da fraude eleitoral na Bolívia. Ele foi mostrando...
Bom, então você já vai ficar comprometida a passar o contrato dele. Como é que é, Mike?
Mark Weinsbrot. Ele fala português.
Weinsbrot.
Vou te mandar o contato dele. Ele é muito...
Perfeito. Vamos já sugerir aqui para o Rogério e para o Lucas Rocha, que fizeram uma baita cobertura sobre Bolívia. E aí, nessa cobertura, a gente falou, pô, vamos ter que cobrir melhor tudo da América Latina. E o Rogério está morando na Argentina, está super atento. E o Lucas é um talentosíssimo jornalista, Heloísa, de 22 anos,
né? Recém-formado,
Recém-formado, que já está há um ano e meio, dois na Fórum.
Eu participei do programa com ele de manhã cedo, com o Plínio e a Cristina.
É uma figura
ótima. Da entrevista com a senadora, ex-prefeita e agora senadora.
E ele mesmo, meninão aí, que a gente está apostando aí como revelação do futuro jornalismo internacional.
Acho muito bom, a gente precisa muito de cobrir a América Latina decentemente, muito.
Então, bom. Hoje, 8 horas, compromisso de vocês aí, de plugarem aqui na Fórum. Aí, ó, chegou a Elô, de membra nova aqui, que maravilha. Heloísa, ficamos por aqui com você, voltamos. Você volta amanhã com Breno e Sinara, né? Lá no debate.
Isso.
Já virou um show à parte dessa cobertura das eleições aí. Pô, mas muita gente comenta, você não tem ideia.
É muito bom, é muito legal, o papo é muito bom. Eles dois são ótimos e Breno é uma pessoa muito, muito preparada, né? Conhece muito de história, de política. É muito legal o papo com eles sempre.
Então, terça-feira amanhã, na próxima terça, eles também estarão aqui, mas à noite, discutindo o que aconteceu com o Trump. Porque o pai Rovai, que estava olhando as bolas de cristal, está dizendo que, olha...
Eu não sei se você vai conseguir dizer, Rovai, porque na Pensilvânia, por exemplo, você sabe que o voto pelo correio lá está valendo, e está valendo mesmo, a sério. Qualquer voto que chegar com carimbo do dia 3 e chegar 3 dias depois, vai contar.
Mas a Pensilvânia não vai nem fazer... Não vai precisar da Pensilvânia.
Está muito apertado lá, né? São 20 votos.
Não sei,
votos.
Mas é que vai ser...
20 votos no colégio eleitoral. 9 é menos só do que Nova York, do que...
É grande, né?
Flórida.
Vamos ver. Eu tô achando que vai ser uma surpresa. Os ventos mudaram.
É possível.
Tem uma mudança. O Chile foi 80%, Heloísa. 79%. Era impensável isso. Um ano atrás, impensável, quando eles falaram de ter um plebiscito, muita gente achava que era um golpe do Piñera, porque no plebiscito ia perder, esperar acalmar o país tal, e tal.
Olha, eu acho que as coisas têm um acúmulo que a gente não mede, mas que ficam, por exemplo, esse movimento todo do verão aqui, né, que começou com o assassinato, vamos falar o nome certo, do George Floyd, né, a gente vai colher frutos dele agora nessa eleição, acho que isso não há dúvida, mas não é uma coisa mensurável e palpável.
Não é.
Mas vai estar lá, eu tenho certeza, eu acho que boa parte do número de eleitores que estão participando da eleição na Georgia, fazendo questão de participar, tem relação com isso, sabe? Então, tem mais coisa acontecendo que traz esse acúmulo de força que houve no verão, que as pessoas não nem sabem, com certeza que tem, porque foi muito forte, foi muita emoção,
pois é.
Muita união de pessoas de diversas origens diferentes, como não se via aqui há muito, eu fico arrepiada só de começar a falar, juro para você, parece bobagem, né? Mas foi uma coisa que eu nunca tinha visto ainda aqui. E eu acho que só quem viveu a época do Vietnã é que tem uma ideia, mas eu acho que isso é ainda mais representativo da variedade que o país é. É, eu acho que esse que é o ponto, entendeu?
E, Heloísa, isso daí, ao meu ver, que é que está fazendo com que as votações estejam sendo recordes.
É isso que eu estou falando, exatamente. É, exatamente. É. Acho que tem muito a ver com isso. Claro que existe um índice de frustração e vontade de rejeição do Trump muito grande. Com certeza, isso está mobilizando muita gente para votar. Mas vem junto com isso, vem essa necessidade de mudança, de enfrentar um problema chave desse país, que é a desigualdade, o racismo e a desigualdade, desigualdade de classe, né? De renda. Então, acho que isso tudo está pesando nesse ano.
Com certeza, e ficou muito evidente nesse, né, nesse assassinato mesmo do George Floyd, né? É isso, né?
É isso, vamos voltar. Heloísa, obrigado, a gente continua aqui.
Obrigada, Heloísa.
Porque eu tenho mais notícias, a matéria do Plínio sobre as garotas aqui, eu vou passar para a Adri, para ela poder ler.
Então tá bom, obrigada. Até.
Que já está, inclusive, bombando aqui.
Quarta-feira com a gente.
Quarta-feira com a gente, sexta-feira com a gente, segunda e terça. E depois segue, porque a gente vai cobrir essa eleição. A previsão da Heloísa é que até dia 15, pelo menos, tem eleição dos Estados Unidos para ser coberta.
Você sabe que tem um marco aqui, né? Dia 8 de dezembro é o marco.
Ah, é?
Tem um. É, 8 de dezembro é o limite para que os estados apresentem seus resultados. Se não apresentarem, a Assembleia Legislativa Local pode decidir de quem serão os delegados. E se essa decisão contrariar o voto popular ou contrariar o que o governador do estado achar que deve ser, ele pode nomear outros. E você pode ter uma situação em que, digamos, a Pensilvânia, que tem 20 delegados, você pode ter 20 delegados democratas e 20 republicanos chegando para, porque eles vão para suas assembleias locais apresentar o voto. Eles não, o colégio eleitoral não se reúne todo num lugar só. Cada estado reúne seus delegados e eles apresentam, formalizam o voto. Você pode ter uma situação extrema em que você tem os 20 delegados do partido indicados pela Assembleia Local, que, sei lá, de maioria republicana, e governador democrata, você tem 20 de cada lado, e aí vamos ver como é que fica. Por isso é que está todo mundo dizendo, essa Amy Barrett, que vai ser indicada para a Suprema Corte ainda hoje, vai ser confirmada, o primeiro caso que ela pode ter que julgar é justamente um caso de judicialização dessa eleição. Ela que acaba de ser indicada pelo Trump, pelo e pior, pelo republicano na marra, goela abaixo.
É, isso preocupa, hein?
Olha, vou te contar, hein?
Vamos, então. Que eleição!
Que angu de caroço!
Que arquitetura que eles montaram, que os americanos montam para construir os processos eleitorais que...
Não, a gente está enfrentando, e não é só nos Estados Unidos, eu estou tomando tempo, vocês têm coisa para fazer, né?
Não,
a gente está enfrentando nos Estados Unidos e vários países do mundo um processo de tentar desmontar a democracia através da justiça. Aparelhar a justiça para desmontar a democracia.
É isso. Aqui no Brasil foi o que eles fizeram. Né? Desmontaram a justiça via a democracia via processos judiciais.
Qual foi a primeira coisa que o Trump fez e se empenhou em fazer de uma maneira muito bem feita que os democratas foram complacentes? Ele chegou no governo, ele começou a preencher todos os cargos vagos do sistema jurídico, todos, corte de apelação, tudo. Ele é o presidente que mais nomeou juízes para o país inteiro. Então, os caras já se aparelharam, puseram a direita toda nos cargos, entendeu? Não é brincadeira, não. É projeto sério. E, nesse sentido, eu fico sempre embatucada com isso. A direita é muito mais coesa e disciplinada.
Sim, é verdade. Ela sabe agir, né? Ela vai para cima dos pontos que necessita aí, não tem papo.
Ela pega ali e vai, ó.
Vai, né, só pelo interesse, não está preocupado, né, se isso é aparelhar,
Né, com... O aparelho é o mesmo, não tem papo. É. Os caras sabem que a importância do Estado para os projetos deles. Eles
exatamente. Brincar.
Muito obrigado, Heloísa Vilela. Um prazer ter estado aqui com você neste
até quarta,
de 26 de outubro de 2020. Mil, olha como quando a pessoa é velha.
É, mil, já vai falar 1900.
Legal, legal. Obrigada, seguimos, Heloísa, aqui. Então.
Seguimos, um beijo.
Outro, tchau.
Tchau. Tchau. Seguimos, Rovai.
Você
tem
viu que tem essa matéria, Idri?
Eu vi, tem um vídeo do Bolsonaro que é cobrado por um apoiador sobre o preço do arroz, Rovai.
Ah, você tem o vídeo
tem
aí?
Tem o vídeo, muito vamos bom. Assistir.
Bolsonaro, baixa o preço do arroz, por favor. Não aguento mais. Eu recebo o prato cheio. Mas é para comprar na Venezuela.
Quer que eu tabele? Vou ver lá na Venezuela.
Vai. Tudo é Venezuela. Antes era tudo Cuba, agora é tudo Venezuela. O preço do arroz aqui é um problema da Venezuela? Não, o preço do arroz aqui é um problema do brasileiro e do Bolsonaro. Quer que tabele? Não, quero que você faça o controle, né? Porque as políticas de controle que tinham aqui, usando estoques reguladores. Era isso que deveria estar sendo feito. E não foi feito por quê? Porque o ultraneoliberalismo do Bolsonaro e do Guedes entende que isso é desperdiçar dinheiro. Você ter estoque para poder regular. Ah, custa deixar estocado. Claro que custa. E se faz isso para impedir que milhões de pessoas passem fome. Segurança alimentar das pessoas passava por isso. Enfim, estamos aí. Se esse cara era um apoiador dele, bem feito.
E ele fala de forma educada, né? Ele poderia responder de alguma, mas ele não sabe o que responder, né? Então, ele, como ele não tem resposta, ele ataca falando para ir da Venezuela, né? Se ele soubesse, né, Rovai, explicar, não, eu sou daí e tal, mas ele não sabe o que dizer. Mas você ia falar da matéria da menina?
Eu te passei para você ler aqui.
Então, vamos lá, para a gente comentar o vídeo que a gente passou aqui no início do programa do pessoal que está promovendo um namoro do rapaz de 19 anos com menina de 12 anos e causou revolta nas redes sociais, viralizou esse vídeo, promoção do namoro de Pietro Ringengo, de 19 anos, com a menina RL, a gente não vai divulgar o nome, de 12 anos, pelas próprias mães, causou uma revolta nas redes sociais, e o assunto ficou nos assuntos entre os mais comentados do Twitter nesta manhã. O termo pedófilo é um termo mais, um dos mais comentados hoje. Então, a gente falou, o que é isso, pedófilo? Foi ver e o caso viralizou nas redes após o perfil da Isadora Martins fazer a sequência do caso, mostrando que é lei que crianças menores de 14 anos não poderiam, né, estar aí namorando. Ela tem 12 anos.
E a gente já mostrou aqui o primeiro vídeo sem borrar a imagem, mas agora a gente já borrou. Né, a despeito da irresponsabilidade dos pais, a gente tem um nível de responsabilidade maior e preferiu borrar o vídeo. Mas a coisa é bizarra, olha só o que a mãe diz aqui. Ah, ela tem 12 anos, mas já é madura o suficiente. A idade mental dela é elevada. Aí elas estão comemorando o número de seguidores. O da menina já chegou a 70 mil seguidores. O perfil promovido pela mãe do casal, né, casalzinho, já se aproxima dos 70 mil seguidores e lucra em cima da polêmica. Eu estou 100% do tempo da Rafa e vou respeitar muito isso, diz Pietro, em vídeo. Fiquem tranquilos que a diferença de idade entre a gente não é nada comparado ao amor que a gente tem um pelo outro. O cara de 19 anos dizendo de uma menina de 12 anos. Emenda que a menina que ressalta que estamos sim namorando, que nossos pais sabem e autorizam o nosso namoro. A mãe da menina é executiva de negócio Priscila Lomotov. Diz RIP, né, são figuras públicas, já estávamos preparados para esse ataque. Mas quem gosta da gente, fiquem tranquilos, eles estão muito bem e mais felizes que nunca, diz o texto marcando os perfis que está promovendo.
Pois é, tudo pelos likes, Rovai. para ser influencer, né? Para
tudo pelos likes, tudo pelos likes.
Para ser influencer e ganhar aí, né, dinheiro. Acho que os pais agora querem que o filho, querem que os filhos sejam influencer, né? Então já a criança já abre lá o perfil para o seu filho, já fica aí fazendo vídeo, né, na onda aí dos grandes influencers que ganham muito dinheiro hoje no Brasil, né, Rovai?
Pois é, são milionários.
E a gente tinha também aqui o Assef Rovai, ex-advogado do Jair e Flávio Bolsonaro, alvo de inquérito da Polícia Federal, que apura movimentações financeiras reveladas pelo COAF em julho deste ano, são pagamentos de 9 milhões da JBS para o Assef. É... chantagem, né?
Pois é, pura chantagem, pura chantagem. É... essa história, eu sempre falo, eu acho que o Assef é a pessoa que pode explodir o bolsonarismo. E ele pode explodir o bolsonarismo. Então, toda o cuidado do governo Bolsonaro, que eles silenciaram, mudou, fez acordo com o Centrão, começou ali, com as coisas que o Assef, quando o Assef foi pego com a boca na botija.
É, agora ele, né, tanto é que ele sumiu, né, tá ali, tá com...
Ele sumiu, ele é um cara que adora holofotes, né, mas que resolveu sair de cena.
E a gente tem ainda hoje reportagem do UOL, Rovai, que mostrou que o PSL Fluminense privilegiou, nas eleições de 2018, duas empresas de assessoras ligadas ao esquema de corrupção comandado por Fabrício Queiroz, no então gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, quando o Flávio era deputado. Duas empresas, a Lê Soluções e Eventos e a Jorge Domingues, Sociedade Individual de Advocacia, teriam recebido R$ 49 mil reais do partido que era comandado à época pela família do Bolsonaro. É, e esse valor representa mais de 10% da verba destinada pelo PSL às candidaturas de mulheres no Estado. Das 33 candidatas, 27 devolveram metade das suas verbas para as duas empresas. Ou seja, eles não faziam só rachadinhas durante o período que ele ocupava o cargo legislativo. Também nas eleições tinham as laranjas candidatas que...
Sim.
Né, repassavam dinheiro do devolviam partido
dinheiro,
e devolviam para eles.
Sai candidata, mas devolve o dinheiro para poder usar para a campanha e assim vai ganhar dinheiro todo mundo. É um esquema de bandidos. Agora, o que eu fico abismado, Dri, é porque não, as investigações não avançam. Porque as investigações não ganham projeção. Por que que o bolsonarismo continua... sendo continua bloqueado, né? Continua sendo defendido pelos todos os sistemas judiciais. Você tem aí uma proteção judicial ao bolsonarismo. A investigação vai, rói um pouquinho, mas não avança. Não avança.
É isso aí. Vai.
É isso aí,
era
chegamos
isso.
Aos finais.
Era
né?
Isso
amanhã teremos Juliano, precisamos fazer já um card já para eles poderem divulgar, e Alexandre Padilha aqui no programa Fórum 11:30, e hoje às 8 horas começa o programa De Olho na América Latina.
É isso.
É isso, gente. Queridos
um
e queridos.
Beijo.
Beijos a todos.
Ótima tarde para todos vocês.